Já em estúdio, os comentadores residentes do Magazine dos Domingos, Rita Figueiras, professora de Ciências da Comunicação e de Comunicação Política da Universidade Católica de Lisboa, e Paulo Pedroso, sociólogo e professor do ISCTE, a quem começo por confrontar com a pergunta feita esta semana pelo Guardian: o que trará a próxima década? O Guardian destaca 20 previsões, 20 de analistas de tendências. Uma delas é aquela de que o teletrabalho veio expor a inadequação do comparecimento obrigatório no escritório. Estamos, Paulo e Rita, em vésperas de uma mudança radical na nossa relação com o espaço físico em que realizamos as nossas tarefas, é isso?
Enquanto sociedade podemos estar, porque nós desde o século XVIII que olhamos sempre para o progresso como um processo de separação entre a casa e o trabalho e toda a nossa identidade social até está ligada a isso, a sermos uma pessoa no espaço doméstico e outra no espaço público. O que está a acontecer com o surgimento e o desenvolvimento do trabalho remoto é que o trabalho voltou a entrar em casa e vai ser preciso re-regular toda esta relação, mais do que nós já não temos que comparecer ao escritório, é o escritório que nos invadiu a casa e vamos ter que aprender a gerir até a própria casa nessa perspectiva.
Porque o escritório tomou de assalto a nossa casa, ela altera-se profundamente com essa entrada inesperada, não é, Rita?
Sim, eu diria que mais do que trabalharmos a partir de casa, trabalhamos com a casa. Portanto, a casa também é um elemento transformador, não é um espaço neutro, nem trabalhar em casa é equivalente a trabalhar noutro lugar, precisamente pelo que o Paulo dizia, porque há um total colapso dos contextos, o colapso dos papéis, o colapso de atividades, a mistura inclusive é de pessoas de contextos completamente distintos, e isso altera absolutamente as dinâmicas do que significava as rotinas de casa e as próprias rotinas de trabalho. Portanto, é muito mais do que trabalhar a partir de, é trabalhar com os sons da casa.
A minha casa deixou de ser só a minha.
E ela interfere mesmo, não é? Ela interfere as suas dinâmicas e também aquilo que é que nós mostramos, aquilo que nós queremos preservar, altera-se absolutamente.
E se isto acontecer à escala de setores de atividade inteiros ou de profissões inteiras, isto vai ter também outro tipo de repercussões, porque o trabalho separado da casa era também uma esfera social autónoma, com uma identidade coletiva, ou seja, eu como filho ou como pai não sou a mesma coisa que eu como trabalhador, como colega. E a Revolução Industrial fez-se muito, e mesmo o século XX, desta identidade coletiva. Já há décadas que tínhamos vindo a assistir a uma certa fragmentação do posto de trabalho. Há um sociólogo, Richard Sennett, que escreveu um livro, A Corrosão do Caráter, em que chama exatamente a atenção para a perda da capacidade socializadora do trabalho. Trabalho com esta fragmentação, com o trabalho por turnos, com o trabalho, digamos, com o trabalho temporário. Ele faz isto mostrando uma padaria americana e o modo como o trabalho deixou de ser socializador. Se acontecesse esta tendência, toda a socialização também seria alterada, porque voltaríamos a ter uma sociedade em que o espaço doméstico impera sobre o conjunto das relações sociais.
E o que nós vemos também aqui é exatamente essa crescente fusão entre o público e o privado, não é? Entre a fusão também entre os vários papéis, e uma tendência crescente que as tecnologias também aqui potenciam, e é preciso ver aqui o seu papel, que é da crescente liquidificação de tudo, porque já não conseguimos tornar os espaços, nem o tempo, e o tempo também não, estanque, não é? Em que conseguimos fazer separações das coisas.
Outra ideia do que aí vem: vamos ter rotulagem sobre índices de carbono nos bens de consumo, justificando preços mais altos para os produtos que suponham maior pegada. Defesa do consumidor levada ao limite, a alta escala?
Não. Novos padrões éticos. Eu acho que a rotulagem tem normalmente uma de duas funções, quando não é por marketing, mas a rotulagem tem uma função informativa na ótica até da segurança do produto, e tem uma formação informativa na ótica do que é que o consumidor deseja. Aqui, o que está em causa é a vontade das pessoas de saberem se estão a contribuir para o aquecimento global ou não. E, portanto, este tipo de rotulagem seria, se viesse a acontecer, do domínio do consumo ético. É mais como hoje nós já temos como a responsabilidade perante os produtores ou o não uso de mão de obra infantil. E, portanto, o que aqui estaria a acontecer, e eu acho que até é uma excelente ideia, é uma adaptação dos produtores à vontade dos consumidores. O pacto entre os consumidores valores e a produção que provavelmente vai continuar a crescer neste capitalismo em que vivemos.
Porque a minha pegada ecológica manifesta-se quando eu estou mesmo sossegadinho na minha casa, agora também local de trabalho.
Exatamente. E nesse sentido, esta consciência, obviamente, da escassez dos recursos naturais, da importância de alertar e de ganhar uma maior consciência da crise climática, gostaria de ver esta questão também pelo lado da tecnologia e deste tema que acabámos de falar, que obviamente que a relação entre o trabalho e a casa, ela decorre, ela é cada vez mais possível, pela crescente quantidade de tecnologia existente e por vivermos numa sociedade conectada. Qual é a relação que quero aqui a estabelecer? É que a crescente a produção, a quantidade enorme de circulação e uso de dispositivos que temos ao nosso dispor, também aumenta a necessidade destes recursos naturais, porque a tecnologia, ela também, o seu lado mais material, o aspecto material da tecnologia, ela precisa de recursos naturais que também têm implicações ao nível da crise climática. E, portanto, também é relevante ganhar esta consciência. Pessoas que têm esta sensibilidade e padrões éticos de consumo também pensem nesses padrões éticos de consumo quando são tão deslumbradas com todos os gadgets tecnológicos.
E percebam que a tecnologia mais sofisticada não é inócua. Outro anúncio para um futuro próximo: pagamentos biométricos sem dinheiro. Querem dar troco a esta ideia?
Eu acho extremamente confortável. Eu penso que a desmaterialização do dinheiro já começou, já vai muito longe. O passo seguinte, de facto, é este, e ele já está dado experimentalmente. Pessoalmente, acho que seria excelente, sendo que tem um lado perverso, que é, mais uma vez, o de como é que se vai regular o uso da informação. Porque quando tudo for biométrico, tudo o que somos pode ser concentrado em alguém que passa a saber tudo sobre nós. Já aqui falámos muito sobre o algoritmo. Agora, o algoritmo com uma chave biométrica para toda a informação sobre nós tem um certo ar de pesadelo se for desrolado.
Rita Figueiras.
Aqui, esta é uma tendência de facto crescente e há muitas experiências, por exemplo, na Suécia e em Estocolmo. Pode-se passar um dia inteiro a ir a variados lugares deste consumo, a museus, a o que quer que seja, e não ser sequer possível usar dinheiro, não ser uma escolha, mas ser uma impossibilidade. E essa desmaterialização, vê-la por duas perspectivas. Uma, em linha do que o Paulo acabou de dizer, que é todo mais uma quantidade enorme de dados que são produzidas sobre nós e que podem ser cruzados com outra quantidade de dados já existentes, que até podem estar um pouco assim em suspenso, em banho-maria, aparentemente sem leitura, e depois cruzados com outros dados, ganham um nível de correlações e de leitura sobre os indivíduos que ganha sentido e potencial de venda desses mesmos dados sobre nós. Por outro lado, outra questão também aqui relevante com esta desmaterialização do dinheiro é que ela gera também uma crescente aceleração do consumo, não é? Cada vez menos entraves a essa possibilidade.
Isso é estas três previsões, mas que outras, entre as 20 que o Garden põe à nossa disposição, colheram o vosso maior entusiasmo, se posso dizer assim as coisas, Paulo Pedroso?
Eu não sei se diria entusiasmo, mas a reflexão. Uma é o desenvolvimento do escapismo. Nós já aqui, penso que foi a Rita que trouxe esse tema, falámos uma vez sobre as pessoas que evitam notícias. A ideia de que vai haver uma espécie de gamificação da realidade em que nós nos isolamos do mundo em que vivemos é algo que já se sente e que me surpreendeu. Não direi que me surpreendeu, que me perturba pensar. Num tom bastante diferente, a leveza com que nesta previsão se olha para a mudança de poder para a China, não na ótica, normalmente estamos habituados a falar da mudança de poder para a China na ótica do poder duro, do poder de Estado, mas aqui é referido na ótica dos padrões de consumo, a China a comandar o consumo mundial.
E a Rita?
É ligado a estas questões que são os custos da conectividade e um determinado tipo de custos que são invisíveis, que é o desenvolvimento das tecnologias cada vez mais humanizadas e cada vez mais imersivas, tornam cada vez mais difícil e consciente o esforço de saber negociar com a própria tecnologia, que é cada vez mais difícil. Outra dimensão dos custos é toda esta quantidade de recolha, armazenamento, processamento, utilização, compra e venda de dados sobre nós próprios e nós sem qualquer espécie de poder sobre os dados que são, enfim, informações pessoais nossas, não é? Uma total dissociação entre quem produz os dados e quem os rentabiliza, e sabemos nós ainda sem, não sabemos para quê, e toda essa questão da China, que também é queimar etapas e cada vez tornar mais imediato o consumo, que é ver qualquer coisa no Instagram, gostarmos de qualquer coisa, clicarmos, comprarmos.
Estamos agarrados. Ainda no Guardian, na notícia de que se vão sucedendo os apelos pelo direito a desligarmos-nos do trabalho. Esse direito é particularmente posto em causa pelo aqui ainda agora referido incremento avassalador, pelos vistos, do trabalho a partir de casa.
Tudo vai ter que ser regulado no trabalho remoto e em outras dimensões do teletrabalho. Senão, temos o risco de voltar a uma espécie de capitalismo selvagem em que o trabalho e as relações de trabalho ocupam o espaço doméstico e ocupam o dia sol a sol. O direito a desligar-se é muito provavelmente o mais consensual nesta regulação. Também é importante termos a garantia de que o trabalho não se liga a nós por outra via, que é não ficar a saber o que é que fazemos quando não estamos a trabalhar.
O autor do artigo interroga-se, Rita Figueiras, sobre se a União Europeia pode regular de modo a impedir a ideia de uma disponibilidade absoluta, sublinho, impedir a ideia de uma disponibilidade absoluta do trabalhador quando está em casa. Assusta muito isto?
Esta regulação deve absolutamente acontecer, que é estabelecer limites, como aconteceu em França, não é? A partir das 6 da tarde, as pessoas poderem não responder aos e-mails, mas o que nós vemos aqui, uma das questões que estes colapsos dos contextos que fazem, não é? Que é a incapacidade de já ver a diferença entre os espaços, mas também a diferença entre os tempos, inclusive entre o dia e a noite, entre a semana e o fim de semana. Claro que essa regulação, em termos profissionais, deve acontecer, mas há outra questão também que é muito importante, que é a autorregulação, que é cada um de nós termos a capacidade de demarcarmos também os espaços, os tempos e os ritmos da vida, porque uma regulação sem autorregulação, ela também não funciona. Isso é muito importante, aprender a desligar externamente, mas também internamente, não é? Estes limites dos usos, e por isso cada vez mais se fala nas questões da desconexão, das questões do detox, só que ainda há aqui muitos problemas, porque as pessoas relacionam-se com a conexão e com a desconexão como um interruptor, ora para cima, ora para baixo, e não aprender não é sim ou não, mas é gradativo, e as pessoas aprenderem a negociar sem precisarem de ir de um extremo ao outro extremo.
Sei que quer também fazer um breve comentário, mas peço-lhe que junte o seu comentário a esta outra ideia, que é uma conclusão já quantificada, a partir de um estudo da Universidade de Harvard, de que os e-mails das reuniões de mais de 3 mil milhões de pessoas em 16 grandes cidades revelou que os funcionários deslocados para casa trabalham quase uma hora a mais por dia. Esta quantificação dá-nos que pensar?
Dá. Voltando atrás à União Europeia, a União Europeia não apenas pode regular, como regula e já o faz. Penso que aqui também temos que fazer justiça à capacidade que a União Europeia teve, por exemplo, de inovar nos anos 90, quando um acordo quadro celebrado entre os parceiros sociais ao nível europeu gerou a primeira regulação do teletrabalho, que é, por exemplo, tudo o que está no Código de Trabalho português. Tudo o que está no Código de Trabalho português bebeu nesse acordo. Com esta nova invasão do trabalho remoto, que é uma forma especial de teletrabalho, julgo que era muito bom que os parceiros sociais a nível europeu conseguissem, e penso que há sinais nessa direção, conseguissem chegar lá. A hora de trabalho eu diria que perante isto há dois olhares. Provavelmente alguns dirão é uma hora a menos nos transportes e, portanto, as pessoas ficaram com o mesmo tempo livre.
Mas é uma conta para tutar, é essa.
O lado do patrão também existe, não é? Agora, aquilo que me parece que é claro, das experiências, até eu próprio acompanhei algumas experiências, é que o teletrabalho aumenta o tempo real de trabalho e não diminui, ao contrário do que as pessoas pensam.
É neste quadro que dois cientistas norte-americanos, John Ensie e David Peterson, tidos como pais da ciência computacional e recentemente premiados, aliás, por uma fundação espanhola, sustentam, em declarações ao El País, que dependemos demasiado da tecnologia. Eles lançam a cada um de nós um desafio: apaga as notificações e não olhes para o telemóvel a cada 5 minutos. O que é que estes dois cientistas, insuspeitos de animosidade quanto à ideia de evolução tecnológica, verdadeiramente nos estão a dizer, Rita Figueiras?
Bom, estão a dizer às pessoas informações contraditórias. Na minha opinião, há aqui questões contraditórias. Por um lado, todo o seu trabalho foi desenvolvido no sentido de cada vez tornar mais fácil e tornar os telemóveis uma extensão, uma parte das pessoas, não é? E que pertence à sua própria vida. Ao mesmo tempo que fazem isso, dão também a sugestão contrária, que as pessoas incorporem a tecnologia e que simultaneamente exteriorizem a tecnologia, coloquem-na fora de si. Isso
estão
é difícil.
Assustados com o monstro que criaram, é?
Ou também há o politicamente correto do discurso da tecnologia e dos próprios profissionais a não dizerem que eles não são, digamos, que os vilões da história, não é? Também há isso. Agora, é um facto que principalmente a tecnologia e a mobilidade, e o exemplo máximo da tecnologia e mobilidade é o telemóvel, não é? Que está ligado em qualquer circunstância. Há já muitos estudos que dão conta da mudança de padrões que eles introduziram na vida humana, na organização dos ritmos da vida cotidiana, na relação entre as pessoas e também na relação das pessoas com a tecnologia. Porque o telemóvel é uma espécie de casulo, onde as pessoas podem acumular, ao mesmo tempo que estão com os outros, estão sozinhas. Estão no universo seu, estão no universo com os outros. Estão ligados e desligados em simultâneo. Parece que conseguem, no telemóvel, congregar tudo o que se deseja, quer poder estar no seu próprio mundo sem perder o mundo exterior, ter ali uma espécie do seu disco rígido, que o telemóvel é uma espécie de disco rígido das pessoas, mas que ao mesmo tempo, onde estão armazenadas as suas memórias, ainda podem buscar mais informação. Portanto, agora, há aqui uma outra questão que gostaria de alertar em relação, eventualmente, ao que sugerem estes investigadores, é que saber fazer tecnologia não significa necessariamente saber pensar sobre ela ou compreender, inclusive, o tipo de consequências que elas produzem, porque os significados e os sentidos que a tecnologia tem na sociedade, esses ultrapassam aquilo para o qual ela foi pensada inicialmente.
Paulo.
Nós somos uma primeira geração e as primeiras gerações são sempre fascinadas com os novos instrumentos. Talvez...
Todas as gerações são sempre primeiras gerações, porque há sempre novidades a acontecer.
Exato.
E cada vez num curto maior espaço de tempo.
Exato, e portanto, eu acho que olho para isto como olho para a primeira geração perante a televisão de massas. Também não se conheciam os códigos, não havia etiqueta, até a etiqueta do ligar e do desligar. Agora, o apelo faz sentido, porque quando nós estamos num momento com telemóveis desligados, de facto hoje sentimos um vazio. Mas também é verdade, e a Rita dilo, e eu concordo, ao mesmo tempo que nos dizem que dependemos demasiado da tecnologia, estão a colocar-nos, nomeadamente os telemóveis, em todo o lado. E hoje, quer dizer, agora já ninguém viaja de avião nesta fase, mas já nem o avião é um espaço de descanso face ao Wi-Fi.
A verdade é que nos nossos almoços não necessitamos telemóvel, pois não?
Não, eu até me esqueço de voltar a ligar.
Pronto. Aí está mais uma novidade tecnológica, a espingarda inteligente da Kalashnikov. É, tal como a encontrei descrita no jornal El Mundo, uma espingarda para youtubers. Uma espingarda mais barata que um iPhone, topo de gama, com uma câmara equipada para retransmitir em vídeo, em direto, enquanto é disparada, e um sistema inteligente que compila informação para ajudar o atirador a afinar a pontaria. Enfim, estamos face a um videojogo com alto grau de perigo, ou faz sentido aquela explicação dada por um dos diretores da Kalashnikov de que se pretende, com esta tecnologia, criar entre os jovens que cresceram agarrados a um smartphone uma nova geração de praticantes de caça?
Eu vi o vídeo promocional desta Kalashnikov e é arrepiante. Eu julgo que o quer que seja que eles digam, o público deles são, de facto, os miúdos que se exibem matando ou correndo o risco de matar. Porque há uma tal dissolução do ato físico do disparar, e aquilo é uma espingarda, quer dizer, é uma arma semiautomática, não é? Portanto, mas há uma total fusão de usar uma arma de assalto com um jogo. E, portanto, toda esta ideia de que...
Já não é uma simulação.
Não, é um jogo. Portanto, esta ideia de que eu estou a disparar para pôr no YouTube... É um bocadinho como os influencers a fazerem lives e, portanto, para uma nova geração. E, portanto, claramente o que eles estão é a tentar atrair para a compra de armas um público jovem gamificando algo que é fisicamente destrutivo.
Caçando caçadores ou caçando futuros caçadores caçados? Rita.
Em primeiro lugar, há uma crescente integração das tecnologias imersivas em todo o tipo de experiências, inclusive daquelas que eram exclusivamente offline, não é? E que, porque estas experiências imersivas, elas são totalizantes e fica-se lá dentro e é um mundo por si mesmo que cada vez mais tem esta capacidade de envolvência e de tornar as pessoas completamente viciadas e sem quererem sair daquele mundo. Mas também há aqui outras questões que é, temos que pensar que toda a indústria dos videojogos, a relação que as pessoas têm com ela, nomeadamente os jovens, há diferenças, não é? Ela tanto serve para, como uma indústria de recrutamento, como é aqui o caso, uma indústria de recrutamento, pode ser recrutamento para a caça, como também é utilizada para o recrutamento para o exército norte-americano, como também é recrutado para os grupos extremistas, como inclusive é o Daesh. Portanto, tem aqui múltiplas possibilidades. Mas também muitas vezes são jogados pelo simples prazer do jogo e a capacidade de fazer a diferenciação do que é a realidade e o que é aquele mundo. Mas, claro, quanto mais a relação com a tecnologia é de uma experiência imersiva, maior é a capacidade de fazer a diferença entre o que é real e o que aquele mundo apresenta-se vivido como uma experiência real também.
A Kalashnikov já tinha produzido um robô soldado de combate capaz de distinguir aliados de inimigos e de disparar contra estes sem intervenção humana. Pergunto-vos, e peço uma resposta muito breve, a própria ideia de arma está a superar os velhos limites estabelecidos pela compreensão humana?
Não, a arma sempre foi isto. Sempre foi a transformação do combate de físico em algo que é mediado por um instrumento cada vez mais letal. O que eu gostava mesmo era um mundo em que os exércitos fossem robôs matando-se uns aos outros, deixando-nos em paz. Mas o problema é que isto vai ser usado em guerras assimétricas e já estamos a viver isso com, nomeadamente, os drones assassinos e, portanto, a assimetria tecnológica vai fazer parte das assimetrias de guerra sendo permanentemente retrabalhando.
Antes que inventem o robô das massagens, escutemos agora a história de Lopes Massagista, aliás, a história de Luís Fernandes, o psicólogo e professor universitário que perdeu a visão e decidiu ver o mundo também com a palma das mãos. A repórter Teresa Dias Mendes leu o livro As Lentas Lições do Corpo e pediu ao autor que vestisse a bata de Lopes.
Eu sou Lopes Fernandes. Normalmente nunca uso o nome Lopes, resolvi usá-lo, um pouco caricaturalmente. Lopes Massagista acho um nome sonoro e eu nem sempre me levo demasiadamente a sério, seja lá no que for. O riso deve estar sempre presente na vida.
Bate então à porta do Lopes Massagista para que ele nos ajude com os conhecimentos e com a experiência que vai tendo, nos ajude a perceber porque que as palavras durante a massagem evitam o corpo.
Olha, em primeiro lugar, eu gostava de dizer que, enquanto massagista, não sou nenhum expert. Limitei-me a fazer um curso um bocado básico de massagem terapêutica. O que é que me pode diferenciar é que, sendo eu psicólogo, fui-me apercebendo que, à medida que trabalhava com pessoas na Marquesa, que fazia trabalho corporal, é assim que se chama, isso também fazia aparecer a componente psicológica nas pessoas. Ou porque falam, ou porque o corpo fala por elas. Ou porque falam, porque as pessoas, durante uma sessão de massagem que pode durar 50 minutos, pode durar uma hora, ou até um pouco mais, muita gente fala, e fala de coisas triviais, mas também pode ir falando, à medida que cria relação comigo, de coisas menos triviais. E de coisas até que lhe doem, por exemplo. Não é que eu me ponha a fazer uma psicoterapia que, em vez de ser no divã, como fazia Freud, seja na Marquesa. Não é isso. Acontece que pode constituir-se como um momento terapêutico que não foi intencionalizado a priori, mas sê-lo.
Mas as dores que sentimos no corpo podem levar-nos a dores mais profundas?
Era aí que eu queria chegar, é que o corpo fala também. E muitas das dores que nós temos na musculatura, nomeadamente, são dores provocadas por tensão psicológica. E a tensão psicológica pode estar a vir de uma série de lados da nossa vida. De sobrecarga, de stress, de angústias que não consciencializamos e vamos descarregando sob a forma de contração muscular, vamos-nos contraindo, vamos-nos retraindo. Quando o espaço psicológico contrai ou reduz, através da angústia, através do medo, por exemplo, de medos que se vão tornando crónicos, de constrangimentos da vida pessoal, pela via do sistema nervoso vegetativo, ele vai sendo descarregado, nomeadamente para os músculos, mas também pode ser para alguns órgãos.
Uhum. Luís Fernandes fala aqui num preço, o preço da prisão diária, o corpo vergado na Marquesa, que é o corpo contido e controlado na arena pública. Contraturas, espasticidades, rigidez crónica, perda de expressão. Porquê que nos aliamos tanto do corpo que nos carrega?
É tão difícil dizer isso
em duas penadas, não é?
Ideias, não é? Prende-se com o modo como somos pessoa nas nossas sociedades. E nós começamos a ser pessoa logo em crianças, através das regras de educação, de boas maneiras. Depois vamos para a escola primária e há uma disciplina do corpo, desde logo a esfincteriana, porque nós não podemos ir fazer xixi à hora que nos apetece na escola. Portanto, há toda uma disciplina do corpo, do estar quieto, do estar a olhar em frente, do não falar. Quando caímos, não chores, isto não foi nada. Enfim, o choro vai sendo reprimido porque as emoções não devem ser expressas à vontade.
E isso quer dizer que chegamos à idade adulta com esse tal corpo moldado?
Chegamos à idade adulta, ou mesmo antes disso ainda, atenção, crianças com 8, 10 anos, 12, com sofrimentos corporais, por exemplo, com contraturas, porque elas andam tensas, andam angustiadas com a sobrecarga que está em cima delas. Agora, de facto, os adultos têm tensões crónicas, praticamente todos, e que resultam de toda uma história de repressões do corpo e de não podermos expressar livremente a nossa emoção.
Quando a cabeça não tem juízo, o corpo é que paga?
Sim, se, eu só não gosto dessa frase, que, com a qual já me confrontei mais vezes, só claro. Não gosto dela porque ela separa cabeça e corpo.
E o objetivo deste livro que escreve é precisamente o oposto, é sim. Unir a cabeça ao corpo.
É, até porque a cabeça é corpo. Não há ninguém que seja só cabeça. Quando caminho na rua, nunca vi uma cabeça a caminhar sozinha, por exemplo. Mas também nunca vi ninguém que seja só do pescoço para baixo. Por
mas
exemplo.
Quando
não
está,
há ninguém sem cabeça.
Mas quando tem, ou pelo menos algumas pessoas deitadas na sua Marquesa, pessoas que o procuram, dá por si a ver cabeças separadas do corpo na Marquesa.
Sim, 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 exatamente. Cabeça é uma peça do corpo e o cérebro é um órgão, como o fígado ou os intestinos ou outro qualquer. É um órgão também. O cérebro está integrado num corpo. A mente é mais do que o cérebro e a pessoa é mais do que a mente. São níveis sucessivos de integração. Há pessoas que só vivem na cabeça, justamente.
E quer ajudar-nos a perceber como é que
o
mediador corporal, o massagista que medeia essa relação entre a cabeça e o corpo, que é capaz de o fazer, que tem conhecimentos para isso, que tem sensibilidade na palma das mãos para isso, como é que se percebe imediatamente que aquela pessoa não desligou para se deitar na Marquesa?
Quando está numa sessão de trabalho corporal, muitas vezes o estar permanentemente a falar é uma forma de não sentir o que se está a passar no corpo, porque está habituada a bloquear esse tipo de sentimento e, portanto, ali também a bloqueia, até que vai aprendendo a desbloqueá-lo. E como é que aprende? Isto não se aprende por palavras, aprende-se fazendo o trabalho corporal, vai percebendo o seu próprio corpo, vai sentindo, vai percebendo que tem dores aqui e não ali, vai percebendo que as extremidades frias vão aquecendo à medida que o fluxo energético que a massagem promove funciona, e isso vai criando um efeito sustentado de sessão para sessão, de modo a que o corpo vai distribuindo melhor as suas energias, portanto vai harmonizando as energias. O trabalho corporal harmoniza energias e quando isto acontece, ela vai criando mais consciência do seu próprio corpo. Quando essa consciência é incrementada, ela tem influência sobre o lado psicológico da pessoa, porque ele não é separado do corpo. Tudo o que se faz no corpo reflete-se no psíquico, tudo o que se faz no psíquico reflete-se no corpo.
O que eu quero perceber é se lhe acontece com algumas pessoas, elas não ganharem nunca essa consciência de que estão desligadas?
Normalmente, uma pessoa que não está disponível para ir criando essa consciência deixa de ir às sessões. Vai uma vez, ou vai duas, ou três, e diz, ah, não gosto, eu não quero, e foi. Aliás, nem diz isto muitas vezes, limita-se a não reaparecer. Portanto, é alguém que vai continuar só na cabeça. E que, não, e que não está disponível para uma experiência mais, eu diria, mais holística da sua pessoa.
É por isso que escreve, leva-se para a relação entre o massagista e a pessoa que está na Marquesa, leva-se para a relação o corpo que se quer e não o que nos tocou em sorte.
Olha, já nem sei porque é que escrevi isso. provavelmente, porque, pelo menos na primeira sessão, ou nas primeiras, ainda vai muito com os seus disfarces todos. Porque o que acontece com o trabalho corporal é que o corpo não mente. Nós podemos mentir verbalmente. Podemos estar a dizer a mais requintada das mentiras com o ar de quem está a dizer uma coisa verdadeira e séria. Nós com o corpo não podemos fazer isto, porque ele não tem uma linguagem verbal. O corpo é o que é. Portanto, se eu vou com os meus disfarces, que é o tal corpo que eu quero, provavelmente estou defraudado ao fim de algum tempo, porque ele falhou-me ali. Essa mentira falhou-me ali. O corpo que eu quero é o corpo virtual, é o corpo das redes sociais, por exemplo, é o corpo que eu alucino através da fotografia ou que projeto no espaço público só através de uma imagem que quero dar de mim, por exemplo. E estes corpos da imagem, da passarela, como eu digo exatamente no meu livro, o corpo na passarela é um corpo que não resiste a um outro tipo de experiência, que é a experiência holística. Né? Eu aí tenho que entrar numa outra verdade do meu próprio corpo.
E devemos dizer corpo-mente ou mente-corpo?
A mim soa-me muito melhor mente-corpo por uma questão estética, mas traduzindo do body-mind em inglês, seria corpo-mente. Agora, é indiferente começar pela mente ou começar pelo corpo.
Sendo que não convém que haja uma relação de toca e foge entre mente e corpo, muito pelo contrário.
Eu acho que a experiência mais plena é de não haver a relação de toca e foge. Mas há gente que se sente bem a fugir a vida toda.
As mãos de Lopes Massagista e os sentidos todos de Luís Fernandes hão de abrir mais adiante a porta a João habitualmente, o nome com que Luís nos vem apresentando há anos o importante trabalho poético. Entretanto, a China proibiu a BBC World News por alegado desrespeito às leis em vigor no país. A direção da BBC mostrou o seu desapontamento, reivindicando para si a condição de difusor de informações mais fiável do mundo. A China não gostou da reportagem sobre a minoria uigur, mas convém lembrar que Londres tinha pouco antes retirado a licença de uma rede chinesa. Enfim, neste olho por olho, quem deu a maior dentada, Rita Figueiras?
Bom, a China, como uma sociedade não democrática, ou para não dizer com um regime mesmo para alguns totalitário, por muito que tenha se transformado do ponto de vista económico, obviamente que o controle da informação faz parte da estratégia e sempre fez, não é? E no contexto atual em que a China se encontra com a questão da pandemia, também é o país que vive uma crise de autoridade, uma crise de legitimidade e uma crise de reputação interna e externa, não é? E a questão da informação é um elemento fundamental de controle do próprio modelo da sociedade da China. E por isso as questões da censura são fundamentais. A questão da utilização dos média como uma instância de propaganda é fundamental também. E é o país onde há maior número de jornalistas presos, o país onde há maior número de jornalistas também desaparecidos, e basta ver todo o desmantelar que aconteceu em Hong Kong do que era a autonomia dos média naquela região que foi agora absorvida pela própria China. E, portanto, estes problemas que têm tido com a Inglaterra, com os Estados Unidos, também com a Austrália, são mais um exemplo de como a informação ela é fundamental na estratégia de soft power, de organização, da relação de um país com os seus habitantes, mas também com o resto do mundo.
Bom.
O poder político chinês tem claramente uma visão do papel da liberdade de imprensa e da diversidade de opinião completamente oposto do nosso, e a preocupação deles em que não seja perturbada a harmonia bem supremo leva-os a que aquilo que para nós é a normal contradição e é o pluralismo, para eles seja visto com desconfiança. Em matéria de liberdade, de liberdades individuais, a China é sempre um teste. Quando a China está contra é porque a liberdade individual levada a sério.
Está em perigo aí, sim, claro. O Jornal Público prossegue, entretanto, uma colaboração regular com o Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, partilhando trabalhos dos seus investigadores com os leitores do jornal. Um desses trabalhos, assinado há 8 dias por Duncan Simpson, interroga-se sobre se os portugueses foram vítimas ou cúmplices da PIDE. Esta é uma pergunta que ainda escarafuncha entre ditos e do que o trabalho revela é possível tirarmos alguma ilação?
Sim, sim, a ilação é clara. Houve portugueses que pediam espontaneamente para colaborar com a PIDE.
É estranhíssimo, não é?
Não é... os textos que o Duncan Simpson usa não são a prova de que seja uma adesão maciça, mas são a prova de que esse segmento existia.
E outros que denunciavam, às vezes, por vingança pessoal.
E a PIDE era usada, digamos, para... havia tentativas de manipular a PIDE para fins... absolutamente privados. E, portanto, isto demonstra quer uma relação de adesão, quer uma relação de manipulação da ditadura por pessoas que acreditavam, digamos, que acreditavam no seu poder. O que mostra uma relação com o poder. Estas cartas que o Duncan analisa mostram pessoas que não estavam de modo nenhum desconfortáveis com o poder e tinham a noção do poder. Eu penso que aqui um dos dados que é mais interessante é que essas pessoas tinham a noção do poder da PIDE e aderiam-lhe. Agora, o Fernando coloca outra questão, que é se estamos a escarafunchar interditos. Eu julgo que sim. Portanto, nós estamos a fazer a transição do fascismo da memória para a história, da memória de cada um de nós para a memória coletiva escrita na história. E nessa transição estamos a viver uma fase um pouco complexa, porque... está um bocadinho a tentar esquecer-se qual era a natureza do regime. E esquecer-se quais eram os seus efeitos nefastos e perversos. A reescrever a história do nosso colonialismo, a história da nossa ditadura. E, portanto, em Portugal houve vítimas do fascismo, houve cúmplices do fascismo e houve autores do fascismo. E os três somos Portugal.
E não houve tantos heróis como isso, não é?
E não houve... Aliás, convém ter consciência de que a força mais organizada de oposição ao regime, o Partido Comunista Português, teria poucos milhares de pessoas à altura do 25 de Abril.
Rita, como é que este artigo a sensibilizou particularmente? Por onde é que quer pegar?
Quer pegar que todos os regimes que não são democráticos, autoritários, ditatoriais, não vivem sem o suporte do seu povo. Esta é uma questão aqui fundamental. E que há muitas gradações das implicações das pessoas no regime. Desde as que verdadeiras foram vítimas, àquelas que pontualmente colaboraram, às que colaboraram sempre. E estes regimes vivem de mecanismos de controlo, com a censura, com organizações de vigilância, instituições para esse propósito, não é? Para reprimir e para punir também, mas independentemente do aparato tecnológico que exista para estas instâncias de vigilância, para controlar a população e para também, digamos que, abortar qualquer possibilidade de dissidência, que possa vir a crescer, colocando em causa o próprio regime. Como eu dizia, por muito desenvolvimento tecnológico, ou quer estejamos no nível mais analógico, que é a leitura de cartas, pôr escutas nos telefones, seguir as pessoas, há sempre um nível de vigilância subreptícia, que é a vigilância horizontal, do vizinho em relação ao outro vizinho, de um colega em relação ao outro colega. O que é que isto significa? Que... quando se vive em contextos de regime em que se sabe que está sob vigilância e que não há o direito à liberdade nem à individualidade e à privacidade de cada um, não é? E, portanto, que tudo o que fazemos tem leitura para ser extraída de informação por outros e poder virar-se contra nós, se isso for passado, enfim, às instituições de regime, queria dizer aqui que esta questão da vigilância subreptícia é muito importante porque, supostamente, onde a tecnologia não chega, que é aos espaços mais de maior informalidade e também aos espaços mais privados, era onde as pessoas não estavam em atuação, digamos assim, portanto, não se autocensuravam, onde elas podiam expressar algumas coisas que não diriam caminham no espaço público. E aí, então, entram estes tais indivíduos que têm uma estratégia mais de nuance da sua relação com os outros, com as pessoas que o conhecem, mas também com o Estado, que se pudessem retirar algum dividendo, recolhiam essas informações que as pessoas davam em contextos de informalidade onde estavam mais descontraídas e assim também retiravam dividendos dessa situação. Isto para dizer que as relações são muito complexas, têm enormes graduações, ambiguidades, heterogéneas e fluidas.
Antes de terminar, gostava que o Paulo Pedroso partilhasse connosco, brevemente, algumas ideias sobre o que vai ser um projeto de formação dos profissionais em ações humanitárias nos países do Sul, um projeto que creio vai ser realizado pelo ISCTE, claro, mas juntamente com mais universidades, 5 ao todo, de Cabo Verde, Moçambique e também no Estado de Atenas. É um projeto que o Paulo vai coordenar, tem por isso a sua palavra, Sr. Coordenador.
Muito obrigado. O projeto parte de uma ideia simples, que é: a ação humanitária desenvolve-se essencialmente no Sul Global, mas é desenvolvida por profissionais formados no Norte Global. E, portanto, são as universidades europeias e americanas que formam o essencial dos profissionais da ação humanitária. O nosso objetivo, com o apoio do Programa Erasmus da União Europeia, é o de capacitar as universidades, começando por Cabo Verde e Moçambique, para virem a desenvolver ações de formação desses profissionais. Vamos trabalhar em 30 unidades curriculares, criando 5 novas unidades curriculares e mudando 25, e vamos trabalhar na formação de professores e no teste dessas unidades curriculares. A ideia é vir a ter uma rede, mais tarde, começando pela lusofonia, uma rede de formação para a ação humanitária que forme os profissionais da ação humanitária nas sociedades mais próximo de onde ela hoje se exerce.
Termino com um poema de João Habitualmente, para cuja leitura peço a sensibilidade de Lopes Massagista e do psicólogo e escritor Luís Fernandes, autor do livro As Lentas Lições do Corpo, que acaba de sair. Peço ainda a sensibilidade do sonoplasta José Guerreiro, que massaja todas as semanas a sonoridade desta emissão. O poema Massagem de Recuperação está incluído na antologia Um Dia Tudo Isto Será Meu, editada em setembro de 2019 pela Porto Editora. Tatiana me tateia, veleja-me a todo o pano e pelo corpo me ondeia. Tatiana me massaja e pelo meu corpo viaja e me passeia. De frente e de bruços, em decúbito dorsal, pressiona e desliza, corre e para, afunda na pele, persegue uma veia. Tatiana me massaja e me tateia, e pelo corpo me percorre cada músculo, espalha óleos e vapores, deixando rastros de odores até ao poro minúsculo. O seu tato são sabores com que me aleia, e o meu dorso, pianos. Tatiana é a colcheia, um fio que nasce dos dedos, vai erguendo a sua teia, com essa seda massaja. Tatiana me rodeia, no corpo mudo e espantado, rompem demónios alados, preparando a epopeia.